Agora são 9 horas e 39 minutos. A gente vai falar sobre um assunto muito sério. As redes sociais concentram 60% dos casos de injúria racial. Pois é, esses dados são da SaferNet Brasil, revelam que 60% dos casos de discriminação racial registrados no Brasil inteiro acontecem no ambiente digital. Segundo o relatório mais recente dessa organização, foram contabilizadas mais de 7.200 denúncias de racismo online no ano de 2023 apenas. Isso representou um crescimento de 45% em relação ao ano anterior. A gente ainda não tem os dados de 2024, esses dados devem sair em breve, e a preocupação é que eles sejam ainda mais crescentes. Entre as plataformas de redes sociais que concentram a maior parte dessas ocorrências estão o Twitter, o X, que é responsável por 35% dos casos. Na sequência vem o Instagram, lá são 28% dos casos de injúria racial, e no Facebook 22%. Esse levantamento também foi feito pelo Ministério dos Direitos Humanos. Esse fenômeno de racismo virtual está ganhando proporções alarmantes e, principalmente, cresce muito durante eventos esportivos, durante eventos maiores também, discussões políticas, comentários discriminatórios estão se multiplicando por meio de compartilhamentos, de comentários, de hashtags ofensivas, e a sensação de anonimato dá a coragem, entre muitas aspas, porque quem faz isso não tem coragem, é um grande covarde, mas dá essa sensação de impunidade a quem faz esse tipo de comentário e comete esse tipo de crime. Para a gente entender melhor as consequências desse crime e como combater essa epidemia de racismo virtual, a gente está ao vivo agora com um advogado especialista que vai falar conosco sobre isso. Estamos ao vivo com o Dr. Osmar Calegari. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Doutor Osmar, ele é advogado criminalista, é professor de Direito Processual Penal também, e como eu dizia, doutor, essa sensação que as pessoas ainda têm de que a internet é terra sem lei, ela não é verdadeira. Nós temos cada vez mais avançado para uma punição, para uma identificação e punição daqueles que cometem crimes online. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa questão especificamente do racismo virtual, como que ela vem sendo tratada pela lei?
Brenda, infelizmente a internet ela se tornou uma forma de megafone para essas pessoas que praticam esse tipo de crime. E essa sensação de impunidade, ela traz como consequência o aumento desses casos. Mas a lei, ela trata esse tipo de conduta de uma forma bem severa. O que antes era considerado só um crime de injúria simples, ele passou a ser equiparado e tratado como um crime de racismo. E o legislador e o próprio STF, ele trouxe essa equiparação e houve o aumento da pena para esse tipo de crime. Hoje, o crime de injúria racial, ele tem uma pena de 2 a 5 anos. E quando se trata, por exemplo, de atividades esportivas, esse crime, além da pena, ele traz uma proibição de até 3 anos para essa pessoa não frequentar esse ambiente.
O senhor falou sobre essa questão também, né, doutor, e nós frisamos do suposto anonimato. Não, isso é rastreável, dá para chegar a essas pessoas que cometeram esses crimes, mas essa sensação de que eu estou falando e estou sendo ouvido, mas ninguém está me vendo, isso dá margem para as pessoas dizerem online coisas que muitas vezes elas não falariam frente a frente com quem elas estão ofendendo na internet, né?
Com certeza, Brenda. É uma sensação que as pessoas têm. Na verdade, isso não ocorre, porque quem pratica esse crime pode ser rastreado, pode ser identificado. Mas a pessoa, atrás de uma tela, atrás de um computador, ela tem essa sensação que pode ofender uma pessoa, pode praticar um crime de racismo ou qualquer que seja o crime, que estará impune. Mas a lei está aí para ser aplicada e para punir essas pessoas de uma forma severa e exemplar para que não volte a praticar esse tipo de fato.
Quando a gente está falando de injúria racial, de racismo online, a gente está falando de que tipo de atitude? Quais tipos de termos ou frases ou atos podem representar esse crime?
Há uma diferença entre o crime de racismo e o crime de injúria racial. O crime de racismo, ele é voltado, direcionado a um grupo específico, a uma coletividade. Por exemplo, eu impedir negros de frequentar um restaurante, eu negar a matrícula de uma faculdade para indígenas. Esses são crimes de racismo. Já a injúria racial, ela é direcionada a uma pessoa individual. Por exemplo, alguém trata uma determinada pessoa com ofensas pejorativas relacionadas à cor, raça, ou etnia, ou país de origem. Esses são exemplos de racismo e de injúria racial.
Me senti ofendida por algum comentário que apareceu ali na minha timeline, ou que citou o meu nome, ou alguma situação me envolvendo. Vi que isso se trata realmente de crime. O que eu devo fazer, doutor?
O primeiro ponto é você conseguir salvar aquela imagem, aquela foto, aquela prova. Você reunir elementos para que consiga comprovar esse crime. Depois, você pode ir até a polícia, ir até o Ministério Público. Tem a plataforma do CIFRNET, que ela pode ser utilizada como um canal de denúncias, mas o importante é que você possa reunir esses elementos de prova antes que essa pessoa exclua esse registro dessa ofensa. Claro que há mecanismos que possam resgatar alguns elementos, mas em muitos casos a pessoa pode apagar e você não ter como comprovar esse crime.
Todas essas documentações, elas precisam ser feitas rapidamente, né? A gente sabe que muitas vezes, quando pressionados ou quando percebem que foram identificados, esses ofensores, esses criminosos, podem apagar o comentário, podem dizer que se expressaram mal, que não foram bem essas as palavras. Então, fazer esse print ou foto ou, enfim, documentar realmente tudo isso é muito importante para que esse processo aconteça e para que haja prova de que esse crime aconteceu, né?
Com certeza. É algo muito comum nessas pessoas que praticam esse tipo de crime, quando sai daquela sensação inicialmente de impunidade e verifica que pode ser responsabilizado e vai ser responsabilizado pela sua conduta, de forma muito covarde, eles excluem essa postagem ou excluem até o perfil para tentar não ser identificado. Por isso, é importante, de forma muito rápida, quem for vítima de um crime, já reunir todos os elementos, todas as provas, para que possa fazer a denúncia e essa pessoa ser responsabilizada por sua conduta.
A gente está frisando muito aqui a questão do racismo virtual, dos crimes que acontecem no ambiente da internet, porém, infelizmente, isso também acontece fora dela. Quais são, então, as situações, não no mundo online, mas no dia a dia, que podem caracterizar? O senhor mencionou, por exemplo, a questão de um restaurante impedir alguém da raça negra de entrar, né, e de frequentar o ambiente. Enfim, às vezes isso é explícito, às vezes isso é velado. Como é que eu comprovo que no dia a dia eu realmente fui alvo dessas ofensas? Eu tenho que procurar alguma testemunha? Eu tenho que registrar isso em vídeo, de repente com meu celular ou em áudio? O que eu faço? Porque às vezes a pessoa ela até perde o rumo, né? A gente nem acredita no que está ouvindo. Parece que ninguém teria a coragem, entre muitas aspas, como eu disse, de falar ou de agir dessa maneira. Então, às vezes, o choque impede que essa pessoa procure alguém que estava perto e ouviu, ou que registre. Qual que é a orientação para quem passa por situações como essas?
Quem passa por uma situação de racismo, é muito compreensível que essa pessoa fique ali até sem chão, sem saber qual atitude tomar. Mas é importante, apesar de difícil, tentar manter a calma e tentar registrar esse comportamento, essa prática, de todas as formas possíveis, seja tirando uma foto, seja gravando, fazendo um vídeo, com alguma testemunha que esteja presente, ligar imediatamente para a polícia para que possa ser comprovado que aquilo realmente aconteceu. E um detalhe, Brenda, que o legislador trouxe na alteração da lei de racismo em 2023, é que a partir dessa alteração, em todos os atos processuais, sejam cíveis ou criminais, a vítima desses crimes de racismo, ela deverá obrigatoriamente estar acompanhada por um advogado ou defensor público, o que traz uma segurança jurídica e um apoio maior para essas vítimas desses crimes.
Doutor, muito obrigada pela sua participação conosco, por esses esclarecimentos, e a gente frisa aqui. Seja no ambiente fora da internet, no seu dia a dia, seja no ambiente virtual. Não, racismo não é liberdade de expressão. Você não pode falar o que você pensa denegrindo, ofendendo alguém por sua raça, porque você simplesmente pode. Não, você não pode. Isso é crime, como bem disse o doutor, e a punição. Para a gente encerrar essa entrevista, doutora, eu gostaria que o senhor frisasse, então, as punições previstas, essa mudança importante que nós tivemos na lei, para que quem esteja ouvindo a gente agora e que às vezes fala, ah, não vale a pena ir atrás, não vale a pena denunciar, pense melhor e a gente comece a mudar esse cenário.
Brenda, hoje a lei, ela trata a injúria racial com uma pena de 2 a 5 anos. E é importante que as pessoas, elas sim, procurem as autoridades e denunciem esse tipo de crime. Racismo e injúria racial não são piadas, são crimes que eles devem ser responsabilizados. Hoje a lei trata ambos como crimes imprescritíveis e inafiançáveis. E na internet não é exceção. O que se fala online tem as mesmas consequências jurídicas do que se fala presencialmente.
É isso. Nós conversamos com o Dr. Osmar Calegari, que é advogado criminalista, professor de Direito Processual Penal, sobre essa epidemia que nós estamos vivendo de racismo virtual e, infelizmente, os casos que ainda acontecem também fora desse ambiente virtual. Se você foi vítima, denuncie. Se você achava que não era nada demais, era só um comentário, só uma piadinha, mude a sua cabeça agora. Racismo é crime, sim. Essa entrevista está na íntegra, no nosso site e também no nosso canal no YouTube.